Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. São 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Está começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, dia 15 de abril de 2019. Participações de Mário Silva, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, André Luiz Mendes e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Rui Franklin e Fábio Luiz. A produção...
Astrid Nick.
É isso aí, boa tarde. Vamos aos destaques do programa de hoje. Flamengo faz o dever de casa, vence a primeira das finais do Estadual do Rio de Janeiro. Botafogo contrata técnico do Sub-20 do Corinthians. José Maria Marinho é banido do futebol pela FIFA. VAR rouba o cenário das finais dos estaduais. Taekwondo brasileiro é destaque na Espanha. Como eu disse, está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Horas 32 minutos no Rio de Janeiro, você pode participar do nosso programa Bate-Bola Nacional. Manda o seu recadinho pra gente, 21176935. Já no Facebook é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio, deixando aquele recadinho gostoso pra gente.
Uma vez Flamengo.
É, vamos falar do Flamengo, do Mengão. Como eu disse, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, deu Flamengo. Mas o técnico Valentim disse o seguinte:
o Flamengo leva uma vantagem para o segundo jogo. Nós não fizemos uma boa partida. Nós criamos poucas chances de gols. Talvez a partida que nós menos criamos em todo o campeonato. Todos os jogos, né? Se tratando até de alguns de Copa do Brasil. Mas não por planejamento. Nós queríamos chegar no gol do adversário, nós queríamos criar chances de gol e automaticamente transformá-las em gol. Nós não estávamos bem tecnicamente, alguns erros de saída de bola, mas nós não conseguimos usar bem nossos laterais e, consequentemente, fazer com que essa bola chegasse nos nossos homens da frente, né? Que nós criássemos situações de gol. Então, mas não foi a preparação para o nosso jogo. Era que nós atacássemos o Flamengo e para ganhar o jogo.
Bom, tá aí o que o técnico Valentim falou sobre o Vasco da Gama. Vamos saber o que o Abel falou com os jogadores sobre o Flamengo.
A vitória, ela traz confiança. Foi uma vitória em 90 minutos. Mas esse jogo ele tem 180. Então eu alertei até meus jogadores sobre isso. Que nós não conquistamos nada. E se não jogar com a mesma seriedade do segundo tempo, não que tenha faltado no primeiro, mas as opções que nós fizemos no primeiro tempo, elas foram horríveis. E eu estou te comunicando isso, né, numa entrevista publicamente, porque foi o que eu falei para eles. Nossas opções estão horríveis. No momento que o Vasco errava e nos entregava a bola, nós fazíamos a última opção errada. Segundo tempo, não. Foi um Flamengo muito forte. Começou a rodar de uma bola de um lado para o outro e teve uma atuação realmente muito boa.
Bom, 12 horas e 35 minutos, eu quero saber dos companheiros que estão aqui conosco qual a opinião deles. Meu caro André Luiz Mendes, boa tarde. Foi como o Valentim falou sobre o Vasco da Gama? Você viu esse Vasco da Gama que o Valentim descreveu aí para gente? Boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid. Boa tarde para os amigos. Olha, o que eu vi foi um atropelamento ontem no Maracanã. O Flamengo atropelou o Vasco. E por uma deficiência que o Flamengo tem de matar jogo, O Vasco saiu com um resultado de excelente tamanho ontem no Maracanã. A coisa não está definida, porque futebol a gente já viu de tudo, mas o Flamengo está com 4 dedinhos na taça, falta só botar mais um, porque o Vasco tem que fazer 2 ou até 3, vai ter que jogar aberto contra a rapidez e a velocidade do ataque do Flamengo. Eu queria muito ver o Arrascaeta sem o Diego, e o Flamengo foi muito melhor com o Arrascaeta sem o Diego, porque o Flamengo foi menos burocrático. O Arrascaeta é um jogador mais objetivo, de mais definição e que chega muito mais perto da grande área do que o Diego, que joga da intermediária para trás. O Flamengo fez um segundo tempo excepcional, teve um gol anulado, eu entendo que é difícil e tudo, mas um gol anulado de forma errada, porque o jogador foi de encontro à bola, ele foi cortar a bola com a perna esquerda e acabou dando criando uma nova jogada. O gol do Flamengo foi normal, poderia, por isso que eu digo, poderia ter sido pior, né? Se o Flamengo tivesse um pouco mais de calma, tinha dado uma enfiada no Vasco ontem, daquelas de cachorro beber água em pé. Então foi uma vitória incontestável, acima de qualquer dúvida, talvez tenha sido a melhor partida do Flamengo no comando do Abel e uma das piores do Alberto Valentim sob o comando do Vasco, porque o Vasco jogou com menos um boa parte do jogo, porque esse Bruno César é um chupa-sangue do mais alto nível e prejudica o time do Vasco. Já era para ele nem ter entrado em campo, o Vasco devia ter entrado mais forte e bota um garoto de 18 anos na decisão para ser um homem de armação e falar para ele: ó, mas tu ainda tem que voltar para marcar. Aí o Vasco se desequilibrou completamente, a vitória do Flamengo foi justa, Astrid.
Tá certo. Mário Silva, o alerta do Abel sobre o jogo de 180 minutos e só 90 se passaram, ele é certo? É justo?
É certo, porque ele tem que fazer o papel dele, né? Ou seja, ele não vai dizer que já ganhou, porque só ganha quando termina, né? Faltam 90 minutos. O próprio Flamengo venceu um campeonato em cima do próprio Vasco, depois de ter perdido o primeiro jogo, e estava ganhando de 2-1, e o 2-1 dava o título ao Vasco, e no finalzinho o Pet fez o gol de falta, e foi 3-1, e o Flamengo foi campeão. Então, realmente, que é uma vantagem considerável, e ninguém vai ficar de cabotinismo aqui e dizer que não. Mas é uma vantagem. Agora, que ganhou, não. Agora, ele colocou ali, usou outras palavras para dizer o negócio seguinte. O Flamengo, no primeiro tempo, dominou o jogo todo. Mas, no primeiro tempo, o Flamengo errou no último lance, na última bola. Chutou quando tinha que passar quando tinha que chutar. Isso aí, ele tem razão. E ele está evitando, já ganhou o oba-oba, porque senão pode dar problema.
E sempre dá, né? Diz a história.
Não, nem sempre dá. Nem sempre
eu
dá.
Acho que dá.
Nem sempre. O problema é muito mais do furar a bola ou de não furar a bola. No caso do jogo do Vasco que eu citei aqui, que é de 2001, o jogo já tinha... Eu do dia vi até uma entrevista feita pelo Bocage aí nos Setentões, na televisão, feita pelo Joel, e esse papo eu vi muitas vezes com o Joel. Chega um momento que o jogo acabou. Se o Joel fosse o técnico do Flamengo em 95, talvez aquela bola do Renato não entrasse, porque jamais o Sávio ia arrancar com o Branco lá para frente para tentar um gol no jogo que estava definido. 2-2, o Flamengo era campeão. No mesmo jogo Vasco e Flamengo, você vai ver, se você ver o VT completo, você vai ver o Helder, o filho do vento, o Helder, levando uma bola para o fundo e o Joel berrando.
O Euler,
me lembra bem aqui. Prendendo, quando na verdade ele tinha que ficar prendendo ali. Não, ele tentou a jogada.
Se ferrou.
Da jogada saiu o tiro de meta batido, ele chutou, o Júlio Sela, enfim, saiu o gol. Então tem uma hora que o jogo acabou, pô, ele termina o jogo. Então por isso que realmente ele tem que evitar o já ganhou.
E quem esteve presente nesse jogo, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, Flamengo venceu por 2-0, Rafael Monteiro.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes ligados nesse bate-bola nacional. Então, assim, eu acompanho o André. Assim, a vantagem do Flamengo é boa, mas poderia ter sido melhor. Ficou gratuito pro Botafogo. Pro Vasco, assim, mais um gol mataria o campeonato. O Vasco não faria 3, só aquela catástrofe absurda, muito difícil. 2-0, saiu barato. O Vasco jogou tão mal quanto jogou na final da Taça Rio. O Flamengo jogava com o time em reserva naquela ocasião. O Flamengo empata no último minuto com a Arrascaeta. Jogou muito mal. Mais uma vez, repetiu a atuação apática. O Flamengo provavelmente vai ser o campeão. Não significa que é impossível o Vasco ser campeão. Mas o Flamengo está com uma vantagem excelente. Agora o Vasco, agora já vou projetando para o próximo domingo. O Flamengo tem uma perda, o Bruno Henrique. O Abel Braga tem um jogo importante na quarta-feira na Libertadores da América. É importante a gente lembrar. Na altitude. E o jogo contra o Vasco é no domingo. Ele deixou no ar a possibilidade de poupar alguns jogadores. Esse é o lado do Flamengo. Vamos pro lado do Vasco. O Vasco tem quarta-feira uma pedreira. Jogar na Vila Belmiro contra o Santos. Copa do Brasil, mata-mata. O Vasco vai com o time titular. E domingo? Vai ter perna para jogar domingo? Ah, mas o Vasco não tem um segundo time. Tudo bem, mas os jogadores são seres humanos.
A maioria não tem
segundo time. São seres humanos. Vai aguentar? Vai lesionar? É importante pro Vasco ir de peito aberto, dependendo do resultado de quarta-feira? Então, se por um lado o Flamengo pode poupar no próximo... Sim, André.
Só um detalhe, desculpa te interromper, claro. Mas o Flamengo não joga quarta-feira agora pela Libertadores, não.
Eu falei o Vasco. Na outra quarta-feira, após o jogo de domingo, o Flamengo tem uma pedreira contra a LDU pela quarta Libertadores. 24. Quarta, dia 24. Quarta-feira,
não tanta altitude, mas boa altitude, né? 2.800 já prejudica.
Já prejudica, já é complicado, tem viagem, joga fora de casa, é jogo decisivo, porque o Flamengo, se empatar, o Flamengo está classificado. Se perder, vai para a última rodada em aberto. Então, jogo decisivo, e o principal objetivo do Flamengo é a Libertadores da América. Mas se perder domingo, meu amigo, minha amiga, no caso da Astrid Nick, fica complicadíssimo pro Flamengo, porque vai para uma pressão, aí vai jogar fora de casa, aí tropeça.
Vai depois do tremendo
que é
balde da água.
Essa paz que a gente tá vendo agora, vai na quarta-feira é uma outra coisa, é um caldeirão. E o Vasco vai jogar nessa quarta-feira agora, na próxima quarta-feira, contra o Santos. O Vasco, vale a pena pro Vasco tanto desgaste? Ou melhor, os jogadores têm condição desse desgaste? Ah, mas o Vasco não tem dois times. É uma outra coisa. Mas, por exemplo, vai chegar lá pro setor de fisiologia, pro setor de acompanhamento dos jogadores, tem condição de jogo todo mundo? Porque, a qualidade não é boa, mas eles são seres humanos, são atletas como outros. Vale a pena?
Vamos aguardar.
Então a gente deixa no ar isso aí.
E agora que eu me toquei, fala.
Me permite, se o Trambo tivesse coragem...
De quem? Qual o treinador?
Tinha um comentarista na rádio Itatiaia, que o slogan dele era coragem para dizer a verdade.
Sim.
Se o treinador tiver coragem...
Qual deles?
Do Vasco. O certo era ir o Flamengo também, os dois pouparem no time no jogo de domingo.
Concordo.
Porque um vai disputar a Copa do Brasil, que passa a ser a competição mais importante, num campeonato que, segundo dizem, não vale nada, e o Vasco só perdeu 2-0. E o outro joga a Libertadores. Então, só que o poupar do Vasco enfraquece mais o time do que o Flamengo.
Hipoteticamente. Bom, e agora que eu me toquei, eu, Mário Silva, Rafael e André Luiz Mendes. 4-1, Rodrigo. Que isso, tô com pena de você.
Goleada, né?
Goleada.
Pena que esse placar não se traduziu em campo, né?
Não. Ainda bem pros vascaínos.
Mas eu confesso que eu acho que o Flamengo está muito superior ao Vasco, tanto em elenco. Isso é um trabalho de anos também do antigo presidente que veio ajustando. E o Flamengo está aí. O Flamengo tem um orçamento quase 5 vezes superior ao do Vasco, a todos os clubes aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo está nadando de braçada. Está bem organizado, eu acho que realmente, como o André disse, está com os 4 dedos aí na taça para levantar, só um milagre. Agora, o Vasco tem palavra com os fisiologistas para ver se poupa ou não alguém, mas o Vasco não pode poupar ninguém enquanto tiver esperança à luta. Também acho que, com 2-0, não é nada impossível, pode fazer um gol no primeiro, um gol no segundo, ir para os pênaltis. Enquanto a luta, enquanto a possibilidade, a esperança, tem que lutar. Então, acho que o Vasco não pode poupar nem quarta e muito menos no domingo. Tem que cair com honra, pelo menos.
Concordo.
Só um destaque, Astrid, foi o público. Foi um público, me desculpa, ridículo.
Ridículo,
Flamengo.
Concordo.
E Vasco, clássico 2 milhões, menos de 11 mil presentes no Engenhão.
Concordo.
Então, a gente tem que...
Eu assisti o jogo pela televisão e, confesso a você, pelo menos nos minutos finais, os 15 ou 20 minutos finais, eu só ouvi a galera do Vasco da Gama. Tinha mais vascaíno do que flamenguista, não tinha?
Não.
Tinha
não.
Mais flamenguista?
É, tava, tinha mais flamenguistas ainda, mas tava parecido, não tava, não tava tão diferente.
Agora,
mas
eu só escutei a torcida do Vasco da Gama.
Botar no Campelo essa culpa do baixo público.
É, o presidente do Vasco. Ele usou um argumento que a própria história desmente. E olha que ele é vascaíno, uma pessoa que chegou novo no Vasco, eu entrevistei várias vezes como médico do Vasco. Por quê? Porque ele disse que o jogo de ontem não valia nada. Então, o grande público seria no domingo. Então, eu pergunto a ele o seguinte. Se terminar empatado, quem é o campeão? O Flamengo.
Flamengo.
Se o Flamengo perder de 1-0, quem é o campeão?
Flamengo.
Se o Flamengo perder de 32-31, quem é o campeão?
Flamengo.
Flamengo. Se o empate for de 40-40, quem é o campeão?
Todo, só dá Flamengo.
Então, valia alguma coisa. E esse negócio que não vai encher quando vale, ele esqueceu da própria história do próprio clube dele. Que no campeonato que o ano agora eu não me recordo, o Flamengo tinha que perder, pelo menos, o Flamengo tinha 3 jogos, e desses jogos ele só precisava ganhar um para ser campeão.
Perdeu os 2.
Perdeu um, empatou outro, e no último jogo, que é o jogo do ladrilheiro, o famoso 2-1, o Flamengo foi campeão.
Uhum. E o detalhe, hein, Mário, nesses 2 primeiros jogos, o Roberto Namite acabou com os 2 jogos sozinho.
E o estádio estava cheio. Então, esse argumento, eu acho que o Rodrigo tem razão, o presidente bobeou e perdeu o dinheiro, Vasco. Agora, domingo, é que pouca gente vai.
Decisão tomada às pressas, decisão tomada com o fígado, porque não aceita a concessão do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Teria que ter agido com profissionalismo. E também com respeito com a própria torcida do Vasco.
O Euriquim não deu um palpite, não?
Não, o Euriquim está afastado.
Mas não deu um palpite.
Inclusive, ele está apitando agora, querendo mandar o Valente embora.
Ainda tem um detalhe, tem mais ingresso vendido antecipado para domingo agora do que o público que deu nesse último domingo no Engenhão.
Tá certo, são 12 horas e 48 minutos, mandando aquele abraço pro ouvinte Antônio Joaquim do Catete. O que ele falou? Reclamou da gente? Falou?
Ele tava falando sobre a preparação do Flamengo, que é importante o Flamengo ele pra piscina, ele se preparar bem, enfim, fazer um trabalho. Né? Isso, justamente.
Valeu, Antônio, valeu, obrigado pela dica. 12h48 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
No sábado, dia 13, a paulista Mariana D'Andrea quebrou 2 vezes o recorde brasileiro na categoria até 67 quilos paralímpico. A primeira quebra ocorreu na segunda tentativa, quando ela ergueu 117 quilos, um a mais que o recorde anterior, que também era dela. Na terceira tentativa, levantou 119 quilos. A prova faz parte do circuito Brasil Loterias Caixas, que aconteceu na Universidade Positivo, em Curitiba. Mariana colocou grande vantagem entre ela e as suas concorrentes e ficou com ouro na disputa. Viviane Silvestre levantou 69 quilos, ficando em segundo lugar, e Maria de Fátima fechou o pódio com 68 quilos. Aos 21 anos, ela alcançou também outro recorde, o maior peso levantado no supino entre todas as categorias paralímpicas do halterofilismo feminino no Brasil. Apesar da conquista, a Ituana não se surpreendeu com o resultado. Ela falou que estava preparada para levantar esse peso. A prova é para pessoas com nenismo. No domingo, dia 14, o taekwondo brasileiro fez ótima apresentação no Aberto da Espanha. Os lutadores Ícaro Miguel, categoria até 87 quilos, e Carolina Santos, até 62 quilos, ficaram com ouro. Patrick Cardoso, até 80 quilos, ganhou prata, e Davi Silva, da mesma categoria, ficou com bronze. D'Angela Guimarães, até 46 quilos. Milena Titonelli, até 67 quilos. E Rafaela Araújo, até 57 quilos, ganharam a prata. Fechando a competição, mais 2 de bronze para Rafaela Galacho, até 73 quilos, e Guilherme Félix, mais de 87 quilos. A prova de maratona aquática, 5 quilômetros, foi realizada no domingo, na Praia Vermelha do Rio de Janeiro. A prova faz parte do Troféu Maria Lenk. A competição garantiu vaga para o Mundial. Os 2 primeiros colocados de cada categoria vão participar do Mundial. No feminino, Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut. foram as vencedoras. E no masculino, Diogo Vilarinho e Alan do Carmo. A vaga de Alan do Carmo está para ser confirmada porque ele teve empate técnico com Fernando Ponte, da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Ele, se bem que ele no gol...
12 horas e 51 minutos do Rio de Janeiro. É o clima.
É o clima.
É que se continua falando sobre o jogo Vasco e Flamengo e enfim. É por aí. Mas vamos ao próximo assunto.
Nacional.
Bom, esse assunto já foi falado e repetido e decantado. Eu só vou registrar para saber que a gente tomou conhecimento por aqui também, né? E agora é definitivo. A FIFA baniu o José Maria Marim permanentemente do futebol. Ex-dirigente terá que pagar uma multa de R$3.800.000 por suborno.
Isso é pinto.
Para ele, né? A investigação sobre Marim revelou esquemas de suborno envolvendo empresas e competições da Conmebol, Concacaf e CBF. Mas eu vou pular, com a permissão dos companheiros, eu vou pular. Vou para mais um outro assunto que é polêmica também.
Botafogo!
Não, desculpa, eu tô traindo aqui o meu sonoplasta. Eu vou para falar de... que envolve Botafogo também, mas
VAR,
não.
Né?
O VAR, vou falar do VAR. Nesses estaduais, em várias decisões, o árbitro de vídeo roubou definitiva a cena. Aqui no Rio de Janeiro parou de funcionar. Deu pane elétrica. Não rolou mais. Em São Paulo, Lugano detonou nas redes sociais dizendo que não tem limites para o VAR. Já em Minas Gerais, o dirigente do Atlético Mineiro perguntou por que que o VAR não foi aplicado. Mário Silva, pelo amor de Deus, é uma relação de amor e ódio?
Não, mas... o VAR que todo mundo pedia, inclusive a TV foi a principal pedinte do negócio, está saindo pela culatra que estão aplicando errado o VAR. O VAR não pode entrar em assunto interpretativo. Primeiro ponto. Lá, acho que foi na Bahia, que demorou 6 minutos. Sim. 6 minutos é pro cara ir ao banheiro, tomar uma água mineral.
E o Bahia de Feira se ferrou, né?
Seis minutos para definir um negócio. E o mais grave é que o sujeito com um monte de tela, acho que por isso que deu defeito. O sujeito com um monte de tela na frente e o juiz vendo consegue anular um gol lícito. Não é porque foi do Flamengo, não. Podia ser do Vasco, do Pirapora, do Três Coquinhos. Porque não sabe a regra.
O juiz.
A bola, se não bate no zagueiro do Vasco, bate não, porque ele chutou a bola. Ela iria para fora. Ele estava entre a linha, para fora ou para a linha lateral. Ele estava no meio do caminho, ele chutou a bola e a bola caiu no pé de um jogador do Flamengo que estava impedido. Só que o passe, quando é dado ao adversário ou antapitante, morre o e ele não sabe disso, ele tem que ser punido. Ele não sabe a regra do jogo que ele apita. E a questão do VAR, tem uma semana, vai acabar o Campeonato Nacional, vai começar lá. Faz uma reunião daqui, gente boa, não é isso. Não pode demorar 6 minutos para... Vou com 500, e quando o cara vai lá para ver o VAR, o cara que está lá em cima já disse, ó, foi pênalti ou não foi pênalti, foi impedimento ou não foi impedimento. Será que os caras não vão aprender nunca?
Ah,
vai fazer um curso na Itália, na França, no Rai que eu faço,
vai
e manda o VAR junto.
Um dia
mas
aprende...
Mas é bem feito. É bem feito que a televisão encheu o saco, o seu Galvão e esses outros, vou dizer nome. Eu quero VAR! Agora vai junto com eles.
André Luiz
Mendes. Eles estão nervosos, porque estoura qualquer tempo de grade.
Há dias que o Mário Silva está desse jeito com o VAR. André Luiz Mendes, isso vai mudar ou não vai mudar?
Não, vai piorar.
É só isso, vai piorar. Você está numa relação de ódio com o VAR, né, André? Tá certo. Você...
Mas não está com raiva do VAR, não. Ele está com raiva das coisas que acontecem pelo VAR. Se os caras funcionassem direitinho, vê
matou
se no tênis dá problema. Não dá.
Mas eu entendi. Uhum. É uma relação de amor e ódio, todos nós. Eu estou odiando o VAR. O único que defende o VAR é que até hoje, eu não caí numa discussão uns dias atrás com o Rafael Monteiro sobre o VAR. E para mim, é o único que defende o VAR é você, Rafael.
Não,
o
único não. Na
me
verdade,
desmenta, me desmenta.
A grande parte do mundo utiliza o VAR e é muito bem aceito.
Corretamente.
Diminuiu os erros, talvez o Brasil tenha que ainda se acertar. Essa questão de interpretação é muito complicado. Vamos lá, pegar o... É que não tava mais, não tinha mais VAR na partida porque caiu. Isso é uma vergonha. O VAR lá teve problema, pane elétrica, e acabou saindo do ar. Vamos lá, o lance do Bruno Henrique. O lance do Bruno Henrique era um lance interpretativo. Se o VAR tivesse funcionando, o lance do Diego, pênalti, teria que ser revisto? Não. Sim. Não. Porque é também interpretativo. Não, poderia ter sido uma, o árbitro poderia não marcar. Então a interpretação, Mário, assim, eu compreendo.
O lance do gol não é interpretativo. Houve um gol e está lá na situação que diz. É um dos quatro as situações. Tem que, então, houve uma dúvida. Se foi ou
Diego,
não impedimento.
E o do Diego? É interpretativo.
Ah, o Diego...
Então tem que mandar
agora,
seguir.
Agora, do Diego tem que prender o cara que estava na central de apito. Porque ele disse que não foi pênalti porque ele
não,
esperou.
Foi pênalti,
que
foi pênalti.
Que
não,
esperou?
Pênalti. Mas não aí, então, isso. Então, pensando da mesma forma que o lance do Bruno Henrique foi interpretativo, o lance do Diego também não deveria ser revisto porque também foi interpretativo. Interpretação está em 90% do futebol. Infelizmente vai acontecer. Ah, o que é um pênalti claro para mim é um pênalti que não é claro para outra pessoa. O Mário pode achar que foi pênalti, Rodrigo, eu posso não achar. Enfim, então essa questão da interpretação é muito tênue. A gente tem que repensar um pouquinho, porque se a gente tiver a mesma concepção da interpretação, 99% dos lances não vão ser revistos.
Bom. Mas aí é que está o erro, porque a interpretação... O VAR veio para dirimir controvérsias e não interpretações.
Então, lance... no caso do Diego, você concorda comigo que não deveria ser revisto?
Para mim foi pênalti, não, mas não, você, não mas ia ser revisto.
Mas não deveria ser revisto.
A anta que apita, agora o cara que está na central diz, não, ele parou para esperar a falta, existe isso. Pô. Ele está dentro da cabeça do jogador?
Se fosse fora da área, ele marcaria.
Marcaria a falta.
Ai, meu caro Rodrigo Ricardo.
Tudo que vá, volta.
Oi.
Meu Deus do céu, que isso? Morro com essa infame frase.
Então, pênalti não. Olha só, falta dentro da área que o árbitro não marcou, não pode marcar pênalti. Porque é interpretação. A não ser que seja fora do lance, o cara deu um soco no outro, esse tipo de coisa. Mas no lance, pode ter sido um pênalti claro, o árbitro não percebeu, tem que se deixar seguir. Pra deixar claro isso.
Não, ele tem razão. Entendeu? Vocês falam, André, até concorda. Ele tem razão. Ele entra no lance que o juiz não viu. O juiz, aqui, mas eles não estão fazendo isso.
Um
soco
no
rosto. Que o juiz viu e considerou que não foi pênalti, não é pênalti. Mesmo tendo sido. Ele não vem para dirimir interpretação. Ele vê
André
que
Luiz
o cara
Mendes,
não viu.
Eu concordo plenamente com você. Vai piorar. Meu caro André, obrigado pela sua participação. Rodrigo Ricardo, Mário Silva,
abraço.
Rafael
um abraço,
Monteiro, aí. Obrigado. Vocês vão continuar em rede pela Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia com a Tarde Nacional. A qualquer momento durante a programação, informações do esporte ou então às 17 horas com No Mundo da Bola. A todos vocês uma belíssima tarde. Tchau.
Bate-bola nacional.